Boa noite. Declaro aberta a presente sessão ordinária, hoje, 25 de novembro de 2019. Solicito que o secretário faça a leitura de um trecho da Bíblia.
O Senhor anuncia coisas do futuro. Povo de Israel, escute. Escutem, descendentes de Judá. Vocês juram pelo nome do Senhor e dizem que adoram ao Deus de Israel. Mas nisso não são honestos nem sinceros. Vocês dizem que são moradores da cidade santa e que confiam no Deus de Israel, naquele que se chama Senhor Todo-Poderoso. O Senhor diz a vocês: há muito tempo eu falei de coisas do futuro, disse claramente o que ia acontecer. De repente agi e tudo aconteceu como eu tinha dito. Eu sabia que vocês são teimosos, que são duros como o ferro ou o bronze. Palavras do Senhor.
Graças a Deus.
Solicito que o secretário faça, secretário, proceda à leitura da matéria do dia.
Senhor Adair Menin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha. Ramon Gaspareto, vereador no exercício da função nesta Casa Legislativa, vem com o devido respeito a Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação ao senhor presidente da Câmara Municipal e ao senhor prefeito municipal: que seja adquirida uma área para ampliação do Distrito Industrial. Excelentíssimo senhor Adair Menin, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Ramon Gaspareto, vereador no exercício da função nesta Casa Legislativa, vem com o devido respeito a Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal e considerando as atribuições dos vereadores, propor a seguinte indicação ao senhor presidente da Câmara Municipal e ao senhor prefeito municipal: que sejam melhoradas algumas ruas do loteamento Tremea. Ofício número 273 de 2019. Rondinha, 11 de novembro de 2019. Excelentíssimo senhor Adair Antônio Menin, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssimo senhor, vale-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência a oportunidade em que encaminhamos os anexos do projeto de lei número 50 de 2019 para apreciação e aprovação. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me. Atenciosamente, Aldomir Luiz Cantoni, prefeito municipal em exercício.
Passaremos agora para o grande expediente. Com a palavra, o vereador Ramon.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente, assessor jurídico, colegas vereadores, plateia que nos assiste e aos que nos escutam através do portal. Eu gostaria de colocar duas indicações que eu fiz essa semana. Então, a primeira, agora o loteamento Tremea, situado ali em cima, nos fundos da igreja, ele tem algumas ruas agora que passam a ser de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Então, a pedido de alguns moradores lá, solicitaram para que fosse feita a melhoria dessas estradas. Ainda são estradas de chão batido, em dias de chuva não é fácil transitar. Então, fica o pedido à Secretaria de Obras, ao presidente dessa casa e ao prefeito municipal, para que, se na medida do possível, possa ser melhoradas essas ruas. E também, uma segunda indicação, para que fosse adquirida uma área para ampliação do Distrito Industrial. Nós temos um Distrito Industrial aqui em Rondinha, pequeno, poucas empresas ali situadas, e nós temos um grande número de moradores que se deslocam tanto para Passo Fundo, para Sarandi, para outros municípios em busca de trabalho. Eu acho que chega uma hora em que nós precisamos segurar aqui esse povo. Por mais que hoje uma empresa opte por Sarandi, por outro município e não Rondinha, mas nós temos que ter pelo menos o local e dar as condições para que uma empresa venha, se estabeleça aqui no município, gere empregos e o dinheiro fique aqui. A gente sabe que muita gente que trabalha fora acaba gastando fora. Tirando dia 15, tirando início de mês, que é pagamento, muitas vezes as ruas da nossa cidade estão desertas. Então precisamos, com o passar do tempo, eu sei que não é fácil, esse ano aqui foi um ano em que o país, o estado não estão tão bem assim. Os próprios municípios tiveram bastante problemas, mas com o passar do tempo nós precisamos pensar na ampliação, melhoria do distrito industrial para gerar empregos aqui no nosso município. Tá? Exemplo, os concursos que tiveram, inúmeros inscritos, né? Pessoal buscando seu emprego, buscando a sua estabilidade, porque definitivamente não está fácil para ninguém. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Silvana.
Boa noite. Quero cumprimentar o presidente, senhor Adair, os meus colegas vereadores, o assessor jurídico, o senhor que aqui nos assiste e quem nos escuta pelo portal. Quero, em primeiro lugar, parabenizar aqui a Escola Municipal de Educação Básica Francisco Mariano Braga, pela fundação da primeira cooperativa escolar da região da produção, que aconteceu a assembleia no último sábado. É uma iniciativa do Sicred, juntamente com o Poder Público e a Secretaria de Educação e a escola, e uma proposta muito interessante e de grande valia para quem dela participar, né? Os jovens aprendendo cooperativismo, aprendendo a gerenciar, desde novos, isso é muito importante, é um aprendizado para a vida, né? Então, essa cooperativa escolar, ela tem o objetivo de desenvolver justamente a convivência, o respeito mútuo, a solidariedade, a justiça social, a igualdade, a autonomia, a cooperação. E são 21, se não me engano, estudantes envolvidos de sétimo e oitavo anos do ensino fundamental. E neste último sábado, então, houve a assembleia de fundação. Quero parabenizar as professoras Maria Ângela, que é a diretora da escola, e a professora Lidiane, que acompanharam desde o início do ano todo esse processo de fundação e de organização da cooperativa. Parabenizar todo o pessoal do Sicred que se envolveu, né, muito com isso, que é deles a iniciativa, e é muito, muito interessante, muito importante. E claro que não posso deixar de parabenizar a minha filha, Caterine, que foi eleita a primeira presidente, então, da cooperativa escolar Rondinella. Achei muito bonito também o nome, porque é um símbolo do nosso município, né? E é muito, foi muito bonito, bem lembrado e bem organizado. Então, a ela, em nome da Caterine, quero parabenizar todos os outros membros também da cooperativa e desejar um bom trabalho e um bom aprendizado para todos eles. Num segundo momento, eu quero deixar claro aqui, então, o meu apoio incondicional, como professora também que sou, aos professores e ao funcionalismo no geral do Estado. Essas categorias da educação, segurança, que estão sendo literalmente massacradas pelo governador, pelo pacote, pelas medidas que vêm sendo tomadas, então, pelo governador. Se ele conseguisse, em um mês, viver e comprar os seus ternos lindos, né? de grife, viajar para os Estados Unidos, fazer tudo o que ele faz, eu gostaria de saber quantas vezes o salário de um professor ele precisa para cada viagem que ele faz. Para vir dizer que os professores dão gastos. Será que realmente são os professores que dão gastos? Será que realmente são os professores que têm muitos privilégios? Tem professor, aqui nós não temos isso porque a gente consegue ir a pé também, se for preciso, para trabalhar. Mas em lugares maiores que não tem o dinheiro para comprar o seu calçado para trabalhar. Não consegue pegar um transporte para trabalhar. Então, eu acho que eu clamo pela população para que consiga entender que todo mundo que trabalha tem o direito de receber pelo aquilo que... Ninguém ganha dinheiro. Todo mundo recebe o dinheiro, o pagamento por um serviço prestado. Nada vem de graça. E a dedicação, o empenho, o estudo dos professores sempre tiveram ali. São 4 anos, pelo menos, recebendo parcelado. E agora que estamos lutando, e deixo claro que não é para pedir nada além, e sim para que a gente não perca o pouco de direito que ainda se tem, certo? Então, eu convido a quem questiona o trabalho dos professores que calcem um pouco os nossos sapatos, que estudem tudo aquilo que a gente precisa estudar, porque a gente nunca para, que venham para a sala de aula e fiquem lá, fazendo o nosso trabalho, não precisa nem um mês, uma semana está bom, e depois recebam aquilo que a gente recebe para trabalhar. Aí, depois disso, podem julgar à vontade. Mas antes disso, eu não aceito julgamento, porque não é o correto a se fazer. Professores, contem comigo sempre. Nós somos professores. Eu sou professora de profissão. E vou sempre defender e lutar pelos nossos direitos. Meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Zico.
Quero cumprimentar primeiramente a presidência da casa, secretário, colegas vereadores, nosso ministro do bairro Nossa Senhora Aparecida, seu Dalmas, que vem prestigiar a sessão do dia de hoje, e os ouvintes do portal da Câmara. Na noite de hoje, quero fazer um pedido ao secretário de Obras. Tive esse final de semana indo até Formosa, experimentei ir pela rua, pela estrada lá da linha Tateto, onde tem vários moradores, os Romancim, e está em péssimas condições. Lá está passando um veículo que é pago com dinheiro público para o transporte escolar. Lá tem atolador, lá tem valeta, lá tem pedra, está intransitável para cara pequena. Então, através da tribuna, quero fazer um pedido ao secretário de Obras que tome providência naquele travessão que dá até a comunidade Linha Formosa, então passando pela linha Tateto. Também temos um problema, já fiz esse pedido pessoalmente ao outro secretário que tinha antes, nós temos uma estrada ainda de chão batido a 500 metros do Parque de Máquinas, e que onde foi feito, até passou por esta casa, a aprovação dos terrenos, e aprovação para fazer as casinhas do pessoal que morava numa área de risco. Mas eu ainda acho que esse pessoal ainda continua morando em área de risco, porque é um risco toda vez que alguém sobe ou desce naquela estrada da forma que ela está. Então, peço aos secretários da cidade, ou secretário de obras, ou ao executivo, que tome providência, pois naquela mesma estrada, naquela mesma rua, tem uma pessoa que está com um problema muito sério de saúde, e nós tivemos que intervir este final de semana para que a ambulância consiga buscar ela até sua casa, que devido aos problemas graves de saúde que ela tem, ela não está conseguindo sair de casa para fazer a quimioterapia ou radioterapia, que seja em Passo Fundo. Então, fica aqui um pedido ao secretário da Saúde, um pedido assistência social e um pedido ao secretário de obras que providencie melhorias naquela rua, para que ao menos a SAMU, a ambulância, que é tudo do mesmo grupo, tudo da mesma turma, consiga sequer chegar a ter acesso a esta paciente que se encontra hoje fraca, sem condições de descer a pé, sem condições de subir a pé, até pelo risco que tem naquela rua lá. Então é 500 metros longe do parque, pode ser feito um trabalho para nós tirar de fato essas pessoas da área de risco que se encontra e ali no bairro Nossa Senhora Aparecida. Pelo visto, o pessoal às vezes não gosta muito de dialogar sobre isso, mas o pessoal nos procura. Eu sou um dos vereadores, eu represento o bairro, represento a cidade, o interior. Então a gente está aqui pedindo encarecidamente que se junte o Executivo Municipal, a Secretaria da Saúde, Assistência Social, até porque a pessoa que está passando por dificuldades nesse momento é uma pessoa de família muito humilde, não tem carro, não tem condições de se deslocar, a não ser através de favores. Então, é um direito que essa pessoa tem, e se não for feito, vai vir uma filmagem e com certeza nós vamos chamar a RBS para mostrar em que situação está o nosso município. Também com relação à greve dos professores, é de uma forma muito de sentimento que a gente sente de ver hoje a classe dos professores ser tão prejudicada e tão desvalorizada e tão desrespeitada da forma que está sendo hoje no nosso estado por este governador que está aí e que é filho de uma professora. É vergonhoso os professores ter que, mais uma vez, parar, os alunos ter que ficar em casa para poder, quem sabe, recuperar mais tarde, parar de fazer o trabalho que eles tanto gostam e tanto amam, não além de serem prejudicados pelo salário que não recebem de acordo, que não estão conseguindo sequer colocar o sustento dentro da própria casa, porque não estão recebendo o salário de acordo, agora estão aí fazendo greve para que o governador, não pedindo para o governador algum direito a mais, pedindo para esse governador que está aí, para que não tire os direitos de um trabalhador que é um professor, uma professora, que deixa o seu lar para ir lá cuidar nossos filhos e nossos netos, muitas vezes há mais de 30 pessoas dentro da sala de aula. Então a gente está pedindo aos deputados, tivemos em Porto Alegre, fomos um de cada partido, foi representantes do colégio, deixamos a nossa nota de repúdio ao governo e para os nossos deputados, para que tomem posição e defendam a classe trabalhadora. E que Rondinha está de greve e nós temos que apoiar os professores e não falar mal dos professores pelo fato de que eles estão lutando por seus direitos. Mas esse é o país que nós temos, esses são os governantes que receberam o voto, da mesma forma o presidente da República, Bolsonaro, que sanciona uma lei da CLT que tira direito de um vigilante, que tira direitos de qualquer trabalhador que tenha através da CLT, principalmente nas áreas de segurança. Passa de 20 para 5 de insalubridade. Esse é o governo que está aí e que nós, do PT, tentamos avisar e orientar de que são governos que defendem a classe dos ricos. Então, eu me sinto de uma forma de dizer para vocês, vereadores, e para quem está nos ouvindo, de que esse governo está aí porque alguém votou. E tanto votou rico quanto votou pobre. E cada povo tem o governo que merece. Mas temos que ter consciência política, porque errar é humano, burrice é persistir no erro. Era isso, muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Dejane.
Quero cumprimentar o senhor presidente, secretário, demais vereadores presentes nessa sessão, assessor jurídico, senhor Dalmas, que nos prestigia nessa noite. Muito obrigada pela presença, se sinta bem aqui entre nós, e quem nos acompanha também através do portal da Câmara. Nessa sessão de hoje, então, nós temos alguns projetos que vou resumidamente explicar, né? Aprovaremos em seguida as contas do Executivo Municipal no exercício de 2018, sem nenhum apontamento, com unanimidade também de aprovação por parte da comissão. Depois passará, então, aqui pela sessão. O projeto 50, que altera a legislação que já existe no que se refere ao meio ambiente, à legislação ambiental. Haverá uma nova organização adequando e dando maiores atributos para a Secretaria do Meio Ambiente, ou melhor, é Departamento do Meio Ambiente ligado à Secretaria da Agricultura. Então, também com modificações na questão de retirada de licenças e qualquer tipo de atividade que envolva esse setor também bastante exigente hoje em dia, e tem que ser mesmo porque se percebe a realidade com os prejuízos que não cuidar do meio ambiente tem acarretado para todos nós. Então, passará depois, então, esse também projeto. Eu queria também destacar aqui hoje, a professora Silvana falou da Rondinella, primeira cooperativa escolar da região da produção, justamente no nosso município, envolvendo os alunos, comunidade escolar. Não estive presente, mas várias pessoas comentaram. Parabenizo também a Caterine, que também é membro do Grêmio Estudantil lá da mesma escola, que é a presidente, e todos os demais. E toda a escola por essa iniciativa. Que bom que isso é possível, né? Um trabalho com empreendedorismo tão importante para a formação também dos nossos alunos. E dizer que nessa mesma escola, também no dia 31 de outubro, nós fizemos uma atividade modificando o nome do Grêmio Estudantil, que era da antiga Escola Charan. Então, nessa nova escola, foi dado o nome para essa entidade escolar de professora Helena Perger Cereza. Fizemos uma homenagem a essa educadora que passou pelo nosso município e deixa saudades, e que fez um trabalho relevante sempre na comunidade, como pessoa humana, como secretária de educação, como professora, e marcou a vida também, e os alunos quiseram prestar essa homenagem. Mesmo eu sendo aposentada, eu ainda acompanho esse grupo, e fizemos então com a presença dos familiares, que autorizaram o uso do nome, e foi um momento de bastante emoção e de saudade dessa nossa colega. E hoje também é o dia do doador de sangue. Pedir a todos, quem pode, né? Eu não posso mais doar, mas todas as pessoas que são doadores de sangue, que sempre que possível, a gente, quando tem alguém que a gente gosta, alguém da família, alguém que a gente conhece, todo mundo se dispõe a doar, né? E que bom, e que importante isso. Mas que as pessoas se mantenham doadores constantes, porque a necessidade é sempre muito grande. Nós não temos noção, às vezes, de quanto sangue algumas doenças ou algumas situações médicas precisam, e às vezes não tem no banco, né? Então, deixar para toda a população, hoje em dia a consciência está bem maior nesse sentido, e existe todo um apoio, um suporte da própria Secretaria da Saúde, apoio de pessoas da comunidade para levar até o Hemopasso e fazer essa doação. É simples e não tão simples, mas é bem orientado, não corre risco a pessoa, somente traz ganhos e benefícios. Claro que não são todas as pessoas que estão habilitadas, né? Mas lá eles orientam da melhor forma, e é importante que as pessoas, bastante as pessoas jovens também, com saúde, que façam essa atividade. E também não posso deixar de reiterar o meu apoio também à classe dos servidores estaduais, públicos, né, diante de uma situação de greve, numa época do ano bastante complicada, preocupante também o jeito que está sendo conduzido. Nós estivemos lá na Assembleia e ouvimos também dos assessores, dos deputados, das pessoas com quem nós conversamos, que o pacote também veio sem diálogo, não há diálogo com o próprio sindicato, não tem diálogo com as categorias. E se há a necessidade de mudanças e de alterações, que que seja de uma forma mais construída, que seja de uma forma mais justa. Então, nós estamos em greve, agradecemos o apoio de toda essa casa que também se prontificou a assinar a moção de repúdio. E agradecemos à comunidade também, tudo o que é possível, em nome de todos os colegas professores estaduais, o apoio que se tem recebido. Também alguma crítica, você sabe, é normal também, mas a gente percebe que mais apoio do que crítica. Hoje nós estivemos em Sarandi num ato, que de repente é quem acompanhou pelos meios de comunicação, bastante gente, muitas pessoas se pronunciaram de uma forma muito bonita, de uma forma coerente. Parabenizo todas as pessoas de lá que falaram e dos demais municípios. E nós fomos, então, um grupo de professores e também alunos do Grêmio Estudantil da nossa escola Condedeu. A gente agradece a todos o apoio. Amanhã estaremos indo, algumas professoras também, a Porto Alegre, na Assembleia do CEPERS. E traremos, quem sabe, boas notícias, esperançosos de boas notícias, para que se resolva esse impasse tão grave e que a educação realmente se torne importante, valorizada, e que traga os benefícios que se sabe. Porque de tudo que eu citei, várias das coisas que eu falei hoje se referem à educação. A educação perpassa todos os ambientes, todos os lugares, todos os momentos, né? Então, por isso, a gente reitera esse apoio. Muito obrigada.
Meu, boa noite a todos. Quero cumprimentar os colegas vereadores, nosso assessor jurídico Marcelo, senhor João Celso, que nos prestigia também nessa noite. Muito obrigado pela participação. Também quero aqui parabenizar a Escola Francisco Mariano Braga pela iniciativa, juntamente com a Sicredi, que é a patrocinadora deste programa, da fundação da cooperativa Rondinella. Então, esteve participando no último sábado no CTG Pousadas Tropeiros. A gente ficou muito feliz em ver essas crianças, dá para dizer crianças, jovens, adolescentes, assumindo essa responsabilidade nessa cooperativa. Então, parabenizo essas duas entidades e que sigam em frente, que eles possam sempre ir mais à frente, né? Quero fazer aqui um convite a todos os vereadores, que foi entregue a mim, que era para convidar todos os vereadores. O Grupo Creluz, juntamente com a ASOP, Associação dos Municípios da Zona de Produção, municípios de Rodeio Bonito e Liberato Salzano, convida a Vossa Senhoria para participar do ato inaugural da ponte sobre o Rio da Várzea, localizada entre os municípios de Rodeio Bonito e Liberato Salzano, denominada Ponte da Integração. Então, será dia 6 de dezembro de 2019, com horário às 9:30 da manhã, na Ponte da Integração. Registros e corte de fita. 10:30, pronunciamento das autoridades, lançamento do livro com reportagem sobre a Ponte da Integração, elaborado e editado pelo jornal O Alto Uruguai. Às 12 horas, então, será no Salão Paroquial de Rodeio Bonito, almoço, e é necessário confirmar a presença para a reserva do almoço, que será servido e patrocinado pela Creluz. Reservas do almoço com a Creluz. Aqui tem os telefones, então, os vereadores que estão interessados em participar, eu vou deixar esse aqui na Câmara. Então, esse é um convite da ANSOP, entre dos Prefeitura de Liberato Salzano e Rodeio Bonito. Então, a inauguração dessa ponte da amizade. Então, quem está interessado em participar, a gente deixa ali na Câmara, pode se inscrever, participar desse encontro. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 49 de 2019.
Parecer. Preambularmente, importa destacar que o presente projeto foi tempestivamente apresentado à Casa Legislativa, conforme determinado pelos artigos 158 e 159 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, assim sendo a iniciativa do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade, consoante previsão do artigo 37, caput, da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer contudo, a consideração superior. Rondinha, 25 de novembro de 2019. Assinam Adão Domingos de Souza, Dejane Inês Orzi Tonin, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Renato Luiz Anata, Ramon Gaspareto e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em votação o projeto de lei número 49 de 2019. Coloco em discussão o projeto de lei número 49 de 2019. Coloco em votação o projeto de lei número 49 de 2019. Os contra, levante-se e os a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em... Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da comissão permanente e do projeto de lei número 50 de 2019.
Parecer. Em apertada sinopse, o presente projeto de lei visa a alteração da Lei Municipal número 2.885, de 2015. Lei esta que dispõe sobre a política ambiental nos limites do município de Rondinha. Historiando as exposições de motivos que, quiçá, dão aso às alterações pretendidas, percebe-se que faz referência à necessidade de adequação com a legislação aplicável, destacando a resolução CONSEMA 372 de 2018 e Lei Complementar número 140 de 2011. Diante do panorama instaurado, a necessidade de regulamentação à Lei número 2.885 de 2015 é medida isonômica e de extrema necessidade. Em linhas gerais, dando enfoque à constitucionalidade da proposição, percebe-se que a mesma resta eivada de legalidade, estando o projeto formalmente correto, atendendo o artigo 37 da Carta Magna e demais disposições aplicáveis à espécie. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 25 de novembro de 2019. Assinam Adão Domingos de Souza, Dejane Inês Orzi Tonin, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Renato Luiz Anata, Ramon Gaspareto e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 50 de 2019. Coloco em votação o projeto de lei número 50 de 2019. Os contra, levante-se e os a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer do projeto de lei número 2 do Legislativo.
Projeto de decreto legislativo número 2 de 2019, de 11 de novembro de 2019, que dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do Executivo Municipal de Rondinha referente ao exercício de 2018. Parecer jurídico. Breve síntese fática. Trata-se de projeto de decreto legislativo, o qual visa a aprovação das contas referente ao exercício de 2018 do Poder Executivo Municipal dos gestores senhor Ezequiel Pascoete e senhor Aldomir Luiz Cantoni. É o breve relato dos fatos. Segue o parecer. Parecer jurídico. Preambularmente, vale ressaltar que o processo de contas foi apresentado ao Poder Legislativo na data de 22 de agosto de 2019. É do Poder Legislativo a obrigação de fiscalizar o município, o qual atendeu à exigência esculpida no artigo 31, inciso 3º da Constituição Federal e artigo 161 do Regimento Interno, compulsando ao processado e fazendo uma análise dos dados e pareceres constantes, percebe-se que, embora feitas ressalvas, apontamentos, quiçá sanáveis, não há motivos que possam dar aso à desaprovação das contas. Assim sendo, os pareceres emitidos pelos órgãos fiscalizadores, folhas 271 e 273, destoam de forma unânime e em sentido favorável à aprovação das contas dos gestores. Com supedâneo das informações constantes nos autos, essa assessoria jurídica emite parecer favorável à aprovação das contas referente ao exercício 2018 dos gestores senhor Ezequiel Pascoete e senhor Aldomir Luiz Cantoni. É o parecer, contudo, a consideração superior, Rondinha, Rio Grande do Sul, 25 de novembro de 2019. Assessor jurídico, Marcelo Grejanin.
coloco em discussão o decreto de lei número 2 de 2019. Coloco em votação o decreto de lei número 2 de 2019. Os contra levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora para as explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá 2 minutos.
Peço a palavra, presidente. Eu gostaria só de complementar o que o Zico comentou a respeito de uma pessoa doente no bairro Aparecida. Quinta-feira à noite eu recebi um print de uma conversa dizendo que a Secretaria de Saúde não pegaria essa senhora na sua casa. Ela teria que esperar o carro da prefeitura, do posto, no asfalto. E como o Zico comentou, é uma situação deplorável. Quem não conhece e quem não vê a situação não imagina como está. Então, na minha opinião, eu acho assim, lógico, depois, a pedido da comunidade, das pessoas que estavam lá, o motorista subiu e pegou a moça na casa dela. Mas, assim, existem situações que tem que deixar de lado partido político, tem que deixar de lado religião, opiniões, e tem que dar assistência. Pessoas com dificuldade econômica, ninguém espera a doença. Ninguém gostaria de ficar doente simplesmente para depender do posto de saúde ou da prefeitura. Não. Toda pessoa gostaria de estar sã. Então, assim, ó, existem situações que a secretaria não tem nem que mandar esperar no asfalto ou na rua. Ela tem que ter a consciência e tem que ter a sensibilidade de buscar essas pessoas em casa. Muitas vezes a gente vê carros da prefeitura que fazem ações que não teria necessidade. Tá? E quando é uma pessoa que tem, que precisa, né, eu acho que já tem que sair direto do posto a orientação para buscar lá em casa. Tá? Então, eu só gostaria de complementar isso, porque a situação, para quem não conhece, é uma situação triste. E ninguém gostaria de estar passando pela situação que aquela senhora está passando. Então, no que a prefeitura puder ajudar, ajude.
Eu peço, só para complementar, eu acho que cabe aqui ressaltar que tanto a saúde, né, é um direito básico do ser humano, como é a educação, como temos muitos outros, e o dever de manter as vias públicas é da prefeitura municipal. Então, é até um tanto contraditório, estranho, né, a própria Secretaria de Saúde, o próprio poder público dizendo que não pode chegar até a casa da pessoa doente em função da via pública estar num estado precário. É de se pensar, né? É uma coisa, assim, até um tanto quanto contraditória. É bem para se pensar mesmo. Acho que temos que pensar mais naquilo que se deve fazer enquanto poder público, que é a garantia dos direitos, pelo menos os direitos básicos de cada cidadão. Que eu acho que está na hora de mudar essa visão que se tem de política, apenas de política partidária, e pensar naquilo que é realmente a política. Muito obrigada.
Peço discussão. Referente a esse fato que eu comentei, talvez não haja um entendimento entre a Secretaria da Saúde e a Secretaria de Obras ou Secretaria da Cidade, porque é estranho, é muito estranho ter que ouvir alguém vir pedir praticamente socorro aos vereadores por fato de estar doente e a secretaria está praticamente se negando naquele momento, porque a estrada a 500 metros do parque de máquinas não dá condições para um veículo subir lá. Calcula os moradores que estão lá. Então, é muito estranho isso, não se sabe se é por causa de partido ou se é por causa que não estão se entendendo a Secretaria de Obras com a Secretaria da Saúde, se não estão se entendendo mais. Parece que o mundo está ficando meio louco. Mas não podemos esquecer. Tinha um lema que dizia, isto é Rondinha.
Quanto à situação dos vereadores da oposição que se colocam, eu quero averiguar isso aí, quero ver com o secretário Walter, quero ver com o secretário Nerei. A gente vai ver essas coisas para ter uma explicação na próxima sessão. Tá bom? Então a gente vai ver se está acontecendo mesmo isso aí ou não está acontecendo, mas é bom a gente saber também se acontece ou não acontece. Declaro encerrada a presente sessão ordinária. Próxima sessão, dia 2 de dezembro de 2019. Boa noite.